Mensagens Escolhidas, Volume 1, Capítulo 50. Vinde, buscai e encontrareis. É impossível ao homem salvar-se por si mesmo. Pode ele enganar-se com respeito a isso, mas não pode salvar-se. A justiça de Cristo tão somente pode aproveitar para sua salvação e é dom de Deus. Estas são as vestes das bodas com as quais podereis comparecer como bem-vindo hóspede na ceia das bodas do Cordeiro. Que vossa fé sem demora se apegue a Cristo, e sereis nova criatura em Jesus, sereis uma luz ao mundo. Cristo é chamado Senhor Justiça Nossa, e pela fé deve cada qual dizer, o Senhor Justiça Minha. Quando a fé se apodera desse dom de Deus, o louvor de Deus estará em nossos lábios, e seremos habilitados a dizer aos outros, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. Seremos então capazes de falar aos perdidos acerca do plano da salvação, que enquanto o mundo jazia sob a maldição do pecado, o Senhor apresentou condições de misericórdia ao caído e desesperançado pecador, revelando-lhe o valor e o sentido de sua graça. Graça é favor imerecido. Os anjos que nada conhecem de pecado não compreendem o que seja a aplicação da graça para com eles. Mas nossa pecaminosidade requer a concessão da graça por parte de um Deus misericordioso. Foi a graça que enviou nosso Salvador a buscar-nos errantes e restituir-nos ao redil. Tendes na alma uma sensação de necessidade. Tendes fome e sede de justiça. É isto, então, evidência de que Cristo operou em vosso coração, criando essa intuição de necessidade, a fim de que o buscasseis para que, mediante o outorgamento de seu Espírito Santo, fizesse por vós as coisas que vos é impossível fazerdes vós mesmos. O Senhor não especifica condições a não ser que tenhais fome de sua misericórdia, desejando o seu conselho e aneleis o seu amor. Pede. O pedir tornará manifesto que reconheceis vossa necessidade, e se pedirdes com fé, recebereis. O Senhor empenhou sua palavra, que não pode falhar. Sentirdes e saberdes que sois pecador é argumento bastante para pedir de sua misericórdia e compaixão. A condição sob a qual podeis chegar-vos a Deus não é o ser de santos, mas que peçais a Deus que vos purifique de todo pecado e limpe de toda iniquidade. Então, por que esperar mais? Por que não tomar a Deus na palavra e dizer, ei, Senhor, a Ti me entrego. Só isto eu posso fazer. Se Satanás vem para lançar sua sombra entre vós e Deus, acusando-vos de pecado, tentando-vos a desconfiar de Deus e duvidar de sua misericórdia, dizei, não posso permitir que minha fraqueza se interponha entre mim e Deus, pois Ele é minha força. Meus pecados, que são muitos, são postos sobre Jesus, meu divino substituto e sacrifício. Nada em minhas mãos eu tenho, a tua cruz tão só eu me sustenho. Homem algum pode, olhando para dentro de si, encontrar em seu caráter o que quer que seja que o recomende a Deus ou lhe assegure aceitação. É unicamente por Jesus, a quem o Pai deu para que o mundo vivesse, que o pecador pode encontrar acesso a Deus. Jesus unicamente é nosso Redentor, nosso Advogado e Mediador. Nele reside nossa única esperança de perdão, paz e justiça. É por virtude do sangue de Cristo que a alma ferida de pecado pode ser restaurada à santidade. Cristo é a fragrância, o santo incenso que torna nosso pedido aceitável ao Pai. Não podeis, pois, dizer, tal qual estou sem nada merecer, confiando no teu sangue derramado e em tua ordem me aproximar. Ó Cordeiro de Deus, eis-me a teus pés. Ir a Cristo não requer muito esforço e agonia mentais. É simplesmente aceitar as condições de salvação as quais Deus esclareceu em sua palavra. A bênção é livre a todos. O convite é, ó, vós todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouve-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Isaías 55, versos 1 e 2. A justiça encontrada em Cristo. Vinde, pois, e buscai, e achareis. O reservatório de poder está aberto, pleno e livre. Vinde de coração humilde, não pensando que deveis fazer alguma boa obra para merecer o favor de Deus ou que deveis melhorar-vos antes de poder de chegar a Cristo. Sois impotentes para fazer o bem e não podeis melhorar vosso estado. À parte de Cristo, não temos mérito algum, justiça alguma. Nossa pecaminosidade, nossa fraqueza, nossa imperfeição humana tornam impossível comparecer ante Deus a menos que estejamos vestidos com a imaculada justiça de Cristo. Devemos ser achados nele, não tendo nossa própria justiça, mas a justiça que é em Cristo. Então, no nome que é acima de todo nome, o único nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, reclamai a promessa de Deus, dizendo: Senhor, perdoa meu pecado, ponho minhas mãos na tua, para me auxiliares, e dessa mão eu careço, ou do contrário perecerei. Eu agora creio. Diz o Salvador ao pecador arrependido: ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, verso 6. E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. João 6, 37. Eu sou a tua salvação. Salmo 35, verso 3. Quando correspondeis à atração de Cristo e vos unes a Ele, manifestais fé salvadora. Falar de coisas religiosas, de modo casual, orar por bênçãos espirituais sem verdadeira fome de alma e viva fé, pouco vale. A turba admirada que se acotovelava junto a Jesus, desse contato não recebeu nenhum acréscimo de poder vital. Mas quando a mulher pobre e sofredora, que por 12 anos fora inválida em sua grande necessidade, estendeu a mão e tocou a orla de suas vestes, sentiu ela a virtude que a curou. Foi toque de fé o seu, e Cristo reconheceu esse toque. Sabia que virtude saíra dele, e volvendo-se no meio da turba, perguntou: quem é que me tocou? Lucas 8, 45. Surpresos a tal pergunta, responderam os discípulos: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem é que me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher, que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como logo sarara. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Lucas 8, 45 a 48. A fé que consegue levar-nos em vital contato com Cristo exprime de nossa parte suprema preferência, perfeita confiança, consagração inteira. Essa fé opera por amor e purifica a alma. Opera na vida do seguidor de Cristo a verdadeira obediência aos mandamentos de Deus. Pois amor a Deus e amor aos homens será o resultado da vital ligação com Cristo. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Romanos 8, verso 9. Diz Jesus: eu sou a videira, vós as varas. João 15, verso 5. Podereis imaginar uma relação mais íntima do que isso implica? As fibras das varas são idênticas às da videira. A comunicação da vida, força e nutrição do tronco para as varas é desimpedida e constante. A raiz envia sua nutrição através das varas. Tal é a relação do crente com Cristo, se ele permanecer em Cristo e dele tirar sua nutrição. Mas esta relação espiritual entre Cristo e a alma só pode ser estabelecida pela prática da fé pessoal. Sem fé, é impossível agradar-lhe. Hebreus 11, verso 6. Pois é a fé que nos liga ao poder do céu, concedendo-nos força para lutar contra os poderes das trevas. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João 5, verso 4. A fé familiariza a alma com a existência e a presença de Deus, e vivendo só tendo em vista a glória de Deus, cada vez mais discerniremos a formosura de seu caráter, a excelência de sua graça. Nossa alma torna-se forte em poder espiritual, pois respiramos a atmosfera do céu e reconhecemos que Deus está à nossa mão direita para que não nos abalemos. Ascendemos acima do mundo, contemplamos aquele que é o primeiro entre 10 mil, totalmente desejável, e contemplando, nós nos transformaremos segundo sua imagem.